Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público.
São José Almeida.
Sónia Sapajo.
Helena Pereira.
Eu sou a Ana Sá Lopes, este é o Poder Público. Rui Rio lançou Carlos Moedas para Lisboa, Fernando Negrão para Setúbal e já anunciou a candidatura e recandidatura de vários autarcas do PSD. São José Almeida, como avalias a escolha de Carlos Moedas para Lisboa, para se candidatar a Lisboa e enfrentar Fernando Medina?
Eu acho que é uma belíssima escolha, não é? Um dos melhores nomes que o PSD poderia, neste momento, apresentar à Câmara de Lisboa. Ninguém acreditava que Carlos Moedas estava reformado de política, portanto teve o seu tempo de espera, retoma o seu percurso político, ele ainda é bastante novo e portanto ainda pode vir a ocupar vários cargos e é neste momento, só pelo facto de se ter apresentado, um potativo candidato à liderança do PSD no futuro. Mesmo que perca a Câmara, o ter-se apresentado em Lisboa demonstra que está ao serviço do interesse do partido e do interesse do que é a perspectiva do PSD sobre o interesse do país. Rui Rio conseguiu fazer uma coisa que é apresentar candidatos bastante cedo, fez contudo uma escolha um bocado inédita de apresentar por atacado vários candidatos, não é? Retirando aos próprios candidatos até o palco.
Aliás, isso viu-se um bocado em Salvador Malheiro, não foi?
Houve vários que não gostaram, o que também é normal, porque a candidatura autárquica é muito personalizada e é importante para eles serem eles já, e nos seus conselhos, a fazer a apresentação. No entanto, eu acho que o Rui Rio, pronto, tirando essa gafe, que não foi ele que fez, foi o secretário-geral, mas é evidente que fez porque foi coordenado com ele. Tirando isso, eu acho que acho interessante, e acho até uma coisa que eu achei um gesto da parte do Rui Rio bastante magnânimo, que é manter carreiras em Cascais, apesar de tudo o que Carreiras tem dito sobre Rui Rio. É evidente que não seria normal que ele o tirasse.
Mas arriscava-se a perder a Câmara, não é?
Arriscava-se. Não, podia pôr
é uma maioria absoluta que o PSD tem. Atenção, sim, não são muitas na zona.
Pôr o Pinto Leite.
Eu acho que o Rui Rio, sinceramente, Rui Rio, se tirasse Carreiras, apesar do que Carreiras disse, morria. Quer dizer, era uma...
Não, eu sei disso, mas ele podia ser tentado a fazê-lo, é o que eu estou a dizer.
Sim, tens razão.
Ele podia ser tentado a fazê-lo e não fez, e portanto isso também demonstra, até como a própria escolha de Moedas, ele sabe que Moedas, ao regressar à política e ao candidatar-se a Lisboa, inicia um percurso que poderá muito certamente acabar na liderança do PSD, não é? E portanto ele poderia não querer isso, que isso podia assustar. Portanto, acho que Rui Rio está a agir bem em relação às autárquicas, pronto, tirando a gafe de ter melindrado os brios dos autarcas recandidatos que queriam ser eles a falar de si, como é óbvio.
Sónia Sapaz, tu achas que o Rui Rio ainda pode ganhar Lisboa? Quer dizer, de facto Medina não tem maioria absoluta. Apesar...
Não, e já perdeu um bocadinho de votação de votos nas últimas eleições. Eu acho que o PSD está a fazer tudo o que tem ao seu alcance para ganhar Lisboa. Ou seja, não é uma candidatura como há 4 anos para marcar presença, para dizer estamos aqui, somos o PSD. É uma candidatura para abanar um bocadinho o estado das coisas. E isso vê-se na tentativa de fazer este bloco de centro-direita, como lhe chamam, de Carlos Moedas, que está a fazer uma ronda por várias sedes partidárias a tentar convencer os líderes a apoiarem a sua candidatura. Portanto, isto sendo uma candidatura do PSD, do CDS, da Iniciativa Liberal, do RIR, do Nós Cidadão, do PPM, enfim, já não me lembro que mais.
Do Republicano, não é? Não...
Da Aliança, repara, é uma mega coligação, portanto, isto de facto nota-se um empenho grande para ganhar Lisboa. Não estou a ver, até agora, não estou a ver o mesmo acontecer no Porto. Acho que o Porto é um caso bastante mais bicudo para resolver, até porque ainda esta semana um socialista dizia: no Porto ninguém ganha o Rui Moreira. Portanto, é mau para o PSD e é mau para o PS. Mas, enfim, esta atitude do PSD não derrotista em Lisboa, a atitude de que quer vencer, é importante e acho que pode ter os seus frutos. Acho que Medina deve preocupar-se com isto. Não quer dizer que seja um atestado de vitória para este bloco de centro-direita, mas de facto é sinal que qualquer coisa mudou e que houve uma aprendizagem dos erros cometidos nas eleições de 2017. Além disso, e apesar disso, apesar de ter sido uma coisa positiva, eu de facto acho que é preciso registar aqui que houve assim uma série de erros de comunicação ontem, e o principal foi de facto ter-se avançado com nomes que não tinham sido informados. Eu não acho mal ser a direção a avançar os nomes dos candidatos. Atenção, acho que do lado da direção deu um sinal de que está a trabalhar, esteve no último ano a trabalhar, a tomar decisões sobre candidaturas. Acho que o que foi errado foi não ter falado com os próprios antes. Não custava nada, é mesmo uma questão de cortesia, e tinha-se evitado que ontem autarcas como o de Oleiros, de Ilhavo, de Ovar, de Santa Maria da Feira, mais alguns, viessem a público dizer que, bom, podem até estar disponíveis, mas ainda não é o tempo deles.
Pois, é facto. Helena Pereira, ao aceitar Lisboa, Carlos Moedas, a São José já falou um bocado disto, impulsionou o seu futuro no PSD, ao contrário de Paulo Rangel, que recusou o Porto. Ou seja, Paulo Rangel agora fica numa situação inferior à de Carlos Moedas, na corrida a uma futura liderança, num futuro qualquer em que o Rio saia da liderança do partido.
Sim, comparando, se Rangel tem ambições de mais tarde vir a liderar o PSD, ou vir a ser candidato, parece-me que sim, que perdeu uma oportunidade que Carlos Moedas agarrou. E a história mostra que no passado estes momentos, por exemplo, eu lembro-me das autárquicas de há 20 anos, em que Santana Lopes ganha a Câmara de Lisboa, Rio ganha a Câmara do Porto, Fernando Seara ganha inexplicavelmente ou surpreendentemente Sintra. Foi umas eleições em que o então líder do PSD foi buscar uma série de pessoas, e que dizer não numa altura difícil, porque era uma altura difícil também nesse momento para o PSD, já percebemos que isso, mais do que ajudar os líderes em exercício, ajuda os próprios que se chegam à linha da frente. E, portanto, sobre Carlos Moedas, eu citava José Miguel Júdice e Silva Peneda, que disseram os dois, que estava na cara de que só uma pessoa com ambições políticas é que trocaria um posto dourado, como é o ser de administrador da Gulbenkian, por uma candidatura com uma vitória muito incerta, ou para não dizer muito difícil, em Lisboa. E, portanto, e há notícias que dizem que o próprio Carlos Moedas quer com isto provar que a sua capacidade, ou até onde é que conseguirá mostrar que é um político e não um técnico. E, portanto, isso revela realmente ambições da parte de Carlos Moedas, que parece que também terá tido um dedinho de ajuda de Marcelo Rebelo de Sousa para o incentivar. Do lado de Paulo Rangel, realmente eu não fiz isso, mas estou tentada a colecionar as várias notícias que nos últimos 20 anos houve de recusas de Paulo Rangel de ser candidato aqui ou acolá, porque parece-me que não é a primeira vez e que já não é a primeira vez que ele é sondado para a Câmara do Porto e, portanto, daqui a pouco vai-se colar-se a Rangel uma espécie de selo do candidato que fala muito, mas que só está disponível para Bruxelas. Portanto, sim, acho que teria sido interessante. Ainda não sabemos, aliás, quem é o candidato que Rui Rio vai ter para apresentar no Porto, mas Rangel teria sido, se fosse candidato, um nome forte também.
Queria acrescentar só uma coisa à Helena, que tem a ver com Carlos Moedas. Carlos Moedas é um nome associado ao pacismo. Foi um secretário de Estado de Pedro Passos Coelho durante muito tempo, depois foi comissário europeu. E é muito curioso que numa altura em que se fala do regresso de Passos, que pode até ser corporizado num futuro em Carlos Moedas, no caso de Passos não querer nunca mais voltar ao PSD, é engraçado este rosto do pacismo ser atirado para a frente por Rui Rio. O que significa, ou pode significar no futuro, que Rui Rio quer dizer: bom, eu vou-me embora, mas deixei aqui a sementinha Carlos Moedas, que na verdade não é necessariamente uma semente do rioísmo, como se diz, é anterior. Mas o facto de Carlos Moedas agora juntar os dois lados, estes dois PSDs, é muito curioso, não sei como é que se desenvolverá no futuro.
É muito interessante mesmo.
O João Ferreira, que é vereador em Lisboa, no dia logo a seguir à apresentação do nome de Moedas, veio fazer com alguma ironia um tweet a dizer: vejam lá, a direita tem tantas saudades da Troika que até foi buscar o secretário de Estado da Troika para ser candidato a Lisboa. Mas não me parece, tem piada, mas não me parece de todo um grande erro, porque precisamente numa altura em que fala do PSD, da recomposição da direita e de haver uma necessidade de uma aliança da direita democrática, que neste caso passa pelo CDS e pela Iniciativa Liberal, Carlos Moedas realmente, como disse Sónia, corporiza muito bem a seguir a passos esse tipo de líder que pode fazer essa aliança, sim.
E pode juntar algumas, as várias direitas democráticas. São José Almeida, Marcelo Rebelo de Sousa toma posse para um segundo mandato na próxima semana. Hoje o Público noticia que quer condecorar todos, que Marcelo Rebelo de Sousa quer condecorar todos os capitães de Abril até aos 50 anos do 25 de Abril, que se cumprem daqui a 3 anos, em 2024. São José Almeida, estás à espera de um segundo mandato diferente deste Presidente da República?
Eu creio que é inevitável. Não só porque num segundo mandato, que é o último, todos os presidentes foram sempre mais interventivos e assertivos, mas porque as próprias circunstâncias do país o obrigam a isso. Acho que é sobretudo as circunstâncias do país que vão impor isso. E o discurso que ele fez no dia, na noite das eleições, também indicam isso, não é? Que ele terá que ter uma maior intervenção, que nem pode até nem ser crítica, não estou a dizer que ele vá fazer ser um Soares 2 no sentido de ter feito a vida negra ao Cavaco, ou um Cavaco 2 que também foi mais interventivo no fim do primeiro mandato e no segundo, mas creio que Marcelo poderá ser mesmo levado a ter uma outra atitude mais interventiva, mais presente, não só pelo lado dos afetos com o país, mas institucional, com o primeiro-ministro. Pela própria questão da pandemia, que está aí para durar, e sobretudo na necessidade de recuperação do país, de superação ou de mitigação da crise económica e social que se vai agravando, e portanto não tenho nenhuma dúvida que será diferente e mais presente, isso sim.
Sónia Sapaz, faço a mesma pergunta que Marcelo: podemos esperar daqui para a frente um Soares 2? A São José diz que acha que um Soares 2 não será, ou um Cavaco 2, ou, enfim, um IANS 2, então seria bastante radical, porque iria formar um partido, não é?
Bom, ele tem dado sinais distintos, ele tem dito que será mais exigente e ao mesmo tempo tem dito que não esperem dele uma... não esperem que ele compactue com uma crise política. Mas o que eu entendo é que ele há de... só ele sabe responder a essa pergunta primeiro e ele há de fazer todos os esforços para não ser nem igual a Soares, nem igual a Cavaco, nem igual a Yanes, porque uma das coisas que ele tem feito sempre é tentar marcar o mandato de Presidente da República com o seu cunho muito próprio. Ele foi um presidente diferente de todos os outros e eu acho que continuará a ser. E, portanto, tudo o que possamos esperar dele, pensando no que foram os anteriores presidentes, estará certamente errado. O que eu acho que vai marcar a presidência, este segundo mandato, mais do que a data em que se transforma num segundo mandato, em que o mandato dele se transforma num segundo fogo, mais do que isso, uma data, o que eu acho que vai marcar é a questão da pandemia. Acho que vai haver um antes e um depois da pandemia. Acho que ele antes se comporta de uma forma, sempre a apoiar o governo, a chegar aos consensos, mesmo que partam de posições diferentes. E na segunda fase, acho que podemos esperar um Marcelo diferente. E acho que ele fez um primeiro mandato também muito assim. Havia um antes dos incêndios e um depois dos incêndios. Ele muito sensível sempre às questões que interessam ao país, aos portugueses, às questões que mexem com o país, com os portugueses, mais do que às grandes questões políticas. Ele sempre fez com que no seu mandato se notasse a preocupação dele com esses assuntos. E eu acho que em relação a isso vai manter-se igual. Ele vai manter as suas prioridades em consonância com o que serão as prioridades dos portugueses. Portanto, a minha resposta à tua pergunta é: eu acho que se vai notar eventualmente mais diferenças é no antes e no depois da pandemia do que
mas
no
será Marcelo 2. Será Marcelo 2 e não qualquer emulação de Soares 2
isso seguramente. Acho que ele vai fazer o possível por não se confundir com nenhum dos presidentes anteriores. Tem-lo feito, aliás.
Sim, sem dúvida. Helena Pereira, a homenagem aos Capitães de Abril, que Marcelo Rebelo de Sousa, aliás, num texto feito por ti, que Marcelo Rebelo de Sousa hoje conta, ele próprio, no Público, e vem numa altura em que o Presidente da República foi criticado por participar no funeral de Marcelino da Mata, um comando do Exército Português, a quem ele fez uma homenagem bastante elogiosa, e esse homem, de quem Vasco Lourenço disse ter cometido crimes de guerra. É Marcelo equilibrar as coisas, depois de ter sido bastante criticado por alguma esquerda, não toda, evidentemente, e agora vai condecorar os Capitães de Abril, aliás, condecorou numa cerimónia um bocadinho clandestina no fim da semana em que ninguém soube, porque ele próprio se encarregou de não dizer a ninguém, com a Ordem da Liberdade, se não me engano, 27.
Sim, é assim, primeiro... pode-se achar que veio equilibrar as coisas, embora esta homenagem não tivesse sido desencadeada pela polémica de Marcelino da Mata, que acontece porque ele morreu e voltou-se a falar do passado. Esta cerimónia já vinha a ser preparada há mais tempo, ou seja, antes disso.
Ah, ok.
Aliás, começou a continuação, pelo que tu escreves, de uma iniciativa de Ramalhianos quando era presidente, não é?
Exatamente, mas é muito interessante, porque
conta lá.
O que é que acontece? Exatamente. Helena. Pelos vistos, eu falei com o presidente e falei com o Coronel Vasco Lourenço, presidente da Associação 25 de Abril, que está a elaborar a lista, e o que é que se passa? O critério de escolha das pessoas são cerca de 200 militares que estiverem envolvidos naquilo que o próprio Vasco Lourenço chama a conspiração do 25 de Abril, ou seja, os operacionais que participaram naquela noite no golpe e na Revolução. E, portanto, são 200 pessoas. Dessas 200 pessoas, 80 foram condecoradas pelos presidentes Ramalhianos e Jorge Sampaio. Desde o mandato de Jorge Sampaio, que mais nenhum militar de Abril foi condecorado, ou seja, Cavaco Silva ignorou pura e simplesmente o assunto. Estão 120.
Não era só, afinal, não era só não usar o cravo.
Exatamente.
É que não, a gente, era só não usar o cravo.
Eu não lembrava disso, eu não me lembrava disso, que realmente houve este ato. E Marcelo queria, não queria fechar este seu primeiro mandato, que está a terminar segunda-feira, porque na terça-feira é a posse dele como segundo mandato, sem ter um gesto de condecorar alguns militares. Então resolveu escolher ali 27 e fez uma cerimónia que decorreu no Picadeiro Real, ali em Belém, no sítio onde antigamente era o Museu dos Coches, e não convocou a comunicação social. A única coisa que fez foi pôr no site da Presidência fotografias dos vários condecorados, mas nem sequer pôs um texto, um discurso, mas vai pôr nos próximos dias, vai pôr nos próximos dias no site o discurso que o próprio Marcelo fez perante os condecorados, e que é um discurso surpreendente de uma, e muito bom, digo eu, que eu transcrevo um pouco do que ele escreve, que ele diz que a memória não prescreve e a gratidão também não prescreve nunca, e que diz que ele próprio partilha da expressão abril sempre, que é uma expressão que a esquerda continua a usar como slogan, exatamente. Ele próprio, Marcelo, usa essa expressão, dizendo que é isso, agradecendo a todos os militares que fizeram a Revolução, e a dizendo que ainda hoje em dia o abril sempre são ideais que todos os dias Portugal democrático, está, onde ele se inclui, está empenhado em construir, reconhece que às vezes há coisas mais imperfeitas, há alguns fracassos, mas que nunca se desvia desses ideais. E portanto esse discurso de Marcelo é muito curioso e muito importante, e é pena que realmente não tivesse sido transmitido pela comunicação social, mas ele não o quis. Acontece que ele vai até 2024, que são os 50 anos da Revolução, vai fazendo algumas levas de condecorações e vai reservar, como ele diz, os notáveis para condecorá-los no ano dos 50 anos da Revolução de Abril, como Spínola, como Costa Gomes, como outros membros da Junta de Salvação Nacional. E aqui eu aproveitava só para dar uma chega, só para explicar, porque hoje já recebi mails de algumas pessoas a perguntar, e eu acho que ficou claro no texto, mas gostava só de explicar que as condecorações não são só para altas patentes. Tal como já aconteceu na sexta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa está a condecorar cabos, que eram cabos na altura do 25 de Abril, está a condecorar milicianos, ou seja, muitos militares, e a maior parte dos capitães de Abril até eram milicianos, e militares do quadro permanente. Portanto, não se pense que isto é uma coisa para, no fundo, distinguir apenas aqueles que eram considerados com postos mais distinguidos na altura. E portanto vamos estar atentos a esta lista de 120 nomes, que ainda não só é conhecida, mas que está a ser feita, e todos os anos vamos ter. E portanto, com isto tudo, só para terminar, Marcelo ficará para a história. Marcelo, um presidente de centro-direita, ficará para a história como presidente, se ele fizer estas 120 condecorações, como diz, que mais militares de Abril condecorará. Isso tem piada, pronto, é só isso, com isso termino.
Tem mesmo muita. Principalmente quando se vê em contraste com a Cavaco Silva, que passou lá 10 anos ignorando qualquer um que fosse. Mas enfim, passamos ao PCP. São José Almeida, 100 anos depois, o PCP vai cumprir o seu 100º aniversário este sábado. E eu queria perguntar-te se, a avaliar pelas últimas eleições, nomeadamente estas últimas presidenciais, se o PCP está mesmo agora sim em vias de extinção. Eu sei que se falou muito disso há 20 anos.
Há 30.
Há 30.
Há 30 já.
Que horror, o tempo passa. 30, certo. 31. O Público também faz o seu aniversário. Sim. Amanhã, 5 de março, é quase, mas são só 31 anos. Mas sim, as primeiras edições já discutíamos a futura e possível extinção do PCP. se não se recordasse.
É, quer dizer, é isso, há 30 anos que se fala. É evidente que o PCP tem sofrido erosão eleitoral, que o PCP hoje tem uma implantação social e sociológica mais diminuta do que tinha há 30 anos, mas apesar de tudo, eu acho que é salientar que o PCP ao longo destes 30 anos tem conseguido resistir e adaptar-se a novas realidades, a um novo mundo completamente diferente do que era há 30 anos, já para não falar há 100 anos, estou a falar de quando foi a crise que se falou, não é, dos vários críticos.
Exatamente, começa há 31 anos.
Da terceira via.
31, 32 anos, 33, vá lá.
Sim, pronto, e que se prolongou até 2000, não é, a última cisão. Os últimos dissidentes foi em 2000. O que é facto é que o PCP tem-se conseguido adaptar, não é? E tem perdido votos, mas tem continuado a resistir e continua a ter uma importantíssima presença sindical. E eu creio que é mesmo essa presença sindical que faz o PCP manter-se vivo e fará manter-se vivo e sobreviver. Porque quando nós olhamos para os outros partidos todos, que nessa época, há 30 anos, sofreram também crises, pela Europa fora, esses partidos desapareceram, não existem, transformaram-se, fundiram-se com outros, como na Alemanha ou como na Itália, transformaram-se, pronto. Ou acabaram mesmo, não existem com esse nome de partidos comunistas. E eu penso que essa originalidade do PCP em Portugal, penso isto há muitos anos, não é de agora, essa capacidade de resiliência do PCP vem da sua presença sindical e da importância da CGPP, como central sindical virada, sobretudo, como a CGPP, mas também outros sindicatos que não são da CGPP, mas que estão ligados ao que são os trabalhadores do Estado, em lato senso, todos eles, professores, não é só os da administração, também há carreiras especiais que também têm, até forças de segurança, que têm sindicatos cuja orientação ideológica é próxima do PCP. E isso dá-lhe uma mais-valia para continuar a resistir, penso eu, e a continuar a adaptar-se às novas circunstâncias. Mas admito mesmo que o PCP, em próximas legislativas, possa eventualmente até recuperar a votação. Não dou a coisa como definitiva, porque eu já vi nestes 30 anos, todos vimos,
coisa,
o PCP baixar, subir, portanto isso é normal. Eu acho que o PCP é um partido de sistema, é o partido mais institucional até do sistema, na minha opinião, que mais respeita o institucionalismo do Estado e da democracia, das instituições democráticas, e portanto tem uma capacidade de adaptação e de sobrevivência que está aí para continuar, penso eu.
Ok, pessoal, nessa página, como é que vês a próxima batalha do PCP às autárquicas? Estou a pensar que isto vai ocorrer numa altura em que do próximo Orçamento do Estado, sendo que neste momento, pelo que vamos vendo e pelo que aconteceu no último orçamento, o PCP é o único partido, bem, tirando enfim, o PAN, mas é o partido clássico que neste momento apoia ao governo. Apoia ao governo no sentido de viabilizar orçamentos.
Tem a sua graça isso que tu dizes em relação ao orçamento, porque ao mesmo tempo que o PCP, no último orçamento, foi o partido que na prática viabilizou o orçamento, não é? Na prática, claro que teve de se juntar mais alguém, porque PCP e PS sozinhos não conseguiriam, mas na prática foi o PCP que o fez. Mas a verdade é que na prática o PCP também conseguiu, foi o partido que mais influenciou o orçamento, portanto, tem bandeiras para mostrar aos seus aos seus militantes, se o quiser fazer, de questões em que esteve a negociar até ao fim do momento, em que conseguiu ser ele a fazer a diferença. E se calhar, no tempo da geringonça, como não era um único partido, ou não era o partido que podia fazer a diferença, se calhar o poder não era tão óbvio e não se notava tão bem. A questão é que de 2013 para 2017, a CDU, não o PCP, a CDU perdeu 63 mil votos. Em percentagem passou de 11 e tal para 9,5%. E em número de câmaras, perdeu 10 câmaras. E, de facto, isso não é suficiente para um partido desaparecer, não é? Porque senão outros estariam antes dele. Não é suficiente para um partido desaparecer, mas são sinais de alerta. E são sinais de que as eleições autárquicas têm de ser tratadas com muito cuidado por parte dos comunistas. Este ano... não sabemos ainda como é que vai ser, mas o PCP, eu acho que é preciso também dizer que há um PCP extra-autárquicas e um PCP autárquicas. Nas autarquias, o PCP ainda é o terceiro partido mais votado, ainda é o terceiro partido com mais câmaras, portanto nem sequer, não há dúvida nenhuma, o PCP nas autarquias ainda é o terceiro partido mais votado, mais escolhido, com mais câmaras. Portanto, é diferente, o seu desempenho é sempre diferente do desempenho que tem em eleições legislativas. Portanto, não podemos transformar uns resultados, transportar as conclusões de umas eleições para as outras. Temos de ver. Eu estou curiosa em saber se este efeito da influência que o PCP tem no orçamento se vai verificar nestas autárquicas e como é que vai, se positivamente, se negativamente. O facto de estarmos a discutir umas autárquicas em cima do orçamento, eu acho que complica tudo, mas já complicou em 2017 e complica noutros anos, e em 2017 era ainda mais difícil porque havia uma geringonça que implicava acordos escritos, o que não há agora. Enfim, tenho curiosidade. Nas últimas autárquicas foram perdidas câmaras muito importantes, Almada, por exemplo, Barreiro, Alcochete, Beja, são câmaras muito importantes para o PCP. Acho que o partido não se pode dar ao luxo de ter um desaire eleitoral como foi em 2017. Portanto, aguardo com expectativa o empenho dos militantes e da direção na preparação deste ato eleitoral.
E já não falta muito. Helena Pereira, tu, durante vários anos, aliás, tal como a São José Almeida, acompanhaste o PCP durante alguns anos, aqui no público, e acompanhaste, nomeadamente, São José acompanhou, houve várias crises de renovadores, houve várias vagas de renovadores, até eu acompanhei, em 1990, o primeiro, o Grupo dos Seis. Não me esqueço disso. Mas nestas várias vagas de renovadores que nós fomos acompanhando ao longo dos tempos, aquela vaga que tu acompanhaste, uma das coisas que queria era diálogo com o PS, certo? Que é uma coisa que depois eles acabam por sair do partido e Jerónimo de Sousa acaba por chegar ali sem eles.
Sim, é, a história é engraçada, não é? Tenho-me lembrado muito disso, eu acompanhei, foi aquela o novo impulso, que depois deu origem ao novo impulso, que era para contrariar os renovadores e que, enfim, mas pronto, isto foi em 98, 99, e na altura a discussão, eu lembro-me, olha, de pessoas que já não, infelizmente, já não estão cá, pessoas como Edgar Correia, Luís Sá, João Amaral, João Quim Miranda, o que é que se passava na altura? A discussão era se o PCP... estas pessoas achavam, por exemplo, que o facto do PCP ter vários deputados na Assembleia da República devia usar o seu poder parlamentar para influenciar mais o governo e fazer negociar mais leis. Houve algumas, é verdade, que foram negociadas, coisas muito importantes, até como a Lei de Bases da Segurança Social. Mas a discussão na altura era muito essa, era por onde é que deve ir o PCP? Deve negociar com o PS ou não? e do lado da direção de Carlos Carvalhas, onde na altura estava também desse lado o que veio a ser a seguir o seu sucessor Jerónimo de Sousa, desconfiavam muito dessa estratégia e achavam que isso poderia conduzir precisamente à morte ou pôr em causa os resultados eleitorais futuros do PCP. E nós estamos a falar de 99, imaginemos o que foi quando António Guterres era primeiro-ministro, ele tem uma maioria relativa em 95, reforça a maioria relativa em 99 e fica um deputado de conseguir a maioria absoluta. Imaginem o que era se na altura tivesse havido a geringonça. Só era preciso uma pessoa, mas tinha que ser claro que um partido tomar posição. Portanto, aí, se tivesse havido algo parecido com o que agora vai acontecer,
não teria havido o pânico, não teria havido Durão Barroso tão cedo, pelo menos, não teria havido Santana Lopes.
Não teria havido Santana Lopes, exatamente. Não teria havido nada, possivelmente, o que veio a seguir. Não teria havido Sócrates, não teria havido nada. Pronto, teríamos ido por outro caminho, não sabemos qual, mas pronto. Agora, é engraçado olhar para trás e ver isso. E como? E como havia, nessa altura, acima de tudo, uma grande desconfiança do Comitê Central e da direção do partido em relação ao parlamentarismo, em relação ao seu grupo parlamentar. E o que hoje vemos é que grande parte da afirmação e do respeito que o PCP tem na sociedade tem a ver com as batalhas e as conquistas que o PC tem travado no Parlamento e o que tem conseguido de ganhos realmente com leis que aprova no Parlamento, não deixando, contudo, de fazer oposição a tudo aquilo que acha que faz mal este governo. Só para terminar, eu juntava só isso uma coisa curiosa, que é também esta, eu juntava ao PC a entrevista que a Catarina Martins, líder do Bloco de Esquerda, deu esta semana ao Público à Renascença, em que, apesar de ter apresentado uma moção ao seu congresso que se chama Convenção Nacional, muito crítica do PS, ficou muito claro da entrevista como vai haver um grande esforço. Nós já vimos isso com o PCP, não é? O PCP discorda imenso do governo em muitas coisas, mas aprovou o último Orçamento de Estado. E o Bloco, que está cada vez mais a assumir-se como um feroz opositor do PS, continua disponível para negociar o próximo Orçamento de Estado, subindo claramente é o preço por essa aprovação. Portanto, vai ser que a vida para António Costa vai se tornar cada vez mais complicada, mas com isto quero dizer que ainda é possível, porque já se percebeu e por exemplo em Lisboa, Catarina Martins é muito clara, não há frente esquerda contra Carlos Moedas, porque a apreciação que todos os partidos de esquerda fazem em Lisboa é que a direita não é uma ameaça, mesmo toda junta, a direita não é uma ameaça, a esquerda continua a ser como ela diz, esmagadoramente maioritária em Lisboa, tal como no país. Se houvesse eleições antecipadas, a esquerda continuaria a ter, pelas sondagens, mais votos do que a direita. O problema é como é que depois essa esquerda se entenderia para governar. E, portanto, isto vai ser muito interessante ver nos próximos tempos, tanto do lado do PC, do lado do Bloco, e como é que António Costa vai lidar com isto tudo.
Vai ser muito giro. Vamos esperar para ver. Bem, o Poder Público volta para a semana. Obrigada por nos ouvir.
Obrigada. Até para a semana.
O Público fica no ouvido.